Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Ivan Godoy. Pois é, voltando à questão judaica, né, é interessante o fato de que esse enclave católico, né, justamente se tornou o centro do judaísmo na Europa. De repente, em determinado momento, teve uns 3 milhões e tantos, não, de judeus.
Exatamente. Isso, no momento que começa a Segunda Guerra Mundial, a Polônia era talvez o país que tinha mais judeus na Europa. Tinha 3 milhões e 300 mil no momento que começa a Segunda Guerra Mundial com a invasão do Hitler, né? O Hitler invade a Polônia e já a gente já sabe os planos que o Hitler tinha em relação aos judeus, né? Então, o que aconteceu? A Polônia, ela tem essa tradição porque já desde a Idade Média houve reis poloneses que convidaram os judeus a ir lá e a Polônia era conhecida como o país sem fogueiras da Europa. Não havia perseguições religiosas. Houve uma época na Idade Média, que a Polônia não tinha essa questão de inquisição, de perseguição lá dentro, enquanto em outros lugares eram perseguidos os protestantes, os judeus, né, principalmente. Na verdade, a Polônia não tinha essas perseguições religiosas. Então, ela converteu-se em uma espécie de paraíso dos judeus. Houve uma época que podemos dizer que 3/4 dos judeus da Europa estavam na Polônia.
Agora, pelo que eu entendi de sua explicação no livro, a Polônia estaria, de qualquer forma, numa posição difícil, teria sido vítima, né, dessa...
Pequenos dados, ela perdeu 6 milhões de habitantes. A maioria assassinados, mas também muita gente vítima de doenças, vítima da fome mesmo, né? As pessoas passavam fome. Se você vai ver a quantidade de comida que era dada para um alemão, porque era tudo fixado, né? Os nazistas. Eles davam uma quantidade de comida para um alemão que era umas 5 vezes mais do que era dado para um judeu, né? Então, quer dizer, era a dieta, digamos, para os judeus, era uma dieta já para matar pela fome, né? Antes mesmo de começar o extermínio em massa. E os próprios poloneses também comiam muito menos, tinha uma ração, quer dizer, muito menor que a dos alemães. Então, foi um massacre realmente terrível. E para que você veja, outra coisa impressionante é a destruição que a Polônia sofreu. Uma das coisas que eu admirei muito é como eles reconstruíram aquele país. E já, inclusive, essa reconstrução começou já até no período comunista mesmo, né? Nos anos 50, depois da guerra, cresceu mais a reconstrução, mas logo depois da guerra eles começaram a reconstruir. Por exemplo, Varsóvia. Varsóvia, 85% dos edifícios foram destruídos e 94% dos edifícios históricos. Eu conto até a história do coração de Chopin, né? Que estava numa coluna, estava encravado, né, numa coluna de uma igreja que foi dinamitada. Mas, por sorte, agora se sabe essa história, né, um oficial, que era, na verdade, um capelão, né, do exército nazista, mas que gostava de música, ele salvou o coração do Chopin. Ele salvou, não era o sujeito, pelo menos tinha essa sensibilidade, que aquilo era um tesouro, né, era o coração de Chopin, um pouco o símbolo da Polônia. Mas eu quero dizer que Hitler deu ordem para dinamitar casa por casa, monumento por monumento de Varsóvia. Porque tem que ver também que os poloneses, embora tenham sido derrotados, né, eles nunca se resignaram. Houve a revolta do gueto, né, de Varsóvia, e um ano depois a própria insurreição de Varsóvia mesmo, né? O gueto, claro, foram os judeus, né? E depois houve a revolta dos habitantes de Varsóvia. Você vê que a repressão do Hitler foi tão violenta que 200 mil habitantes de Varsóvia foram liquidados, né? Você pode imaginar o que é isso. E a ordem que ele deu depois foi destruir toda a cidade. Aliás, a mesma ordem que ele deu em relação a Paris. Só que o general alemão que ocupava Paris, ele se negou. Ele não acatou a ordem. Ele parece ser, eu não vou entrar na história como o homem que destruiu Paris. Agora, o que dirigia Varsóvia não obedeceu. E também, talvez, porque a guerra também faltava ainda um pouco para terminar. Já no caso de Paris, já estava no finalzinho a guerra, né? E o cara deve ter pensado um pouco que ele podia sofrer alguma consequência, né? Exato, é.
Agora, para aumentar a complexidade, né, da questão polonesa, né, ainda, né, o comunismo. A gente não pode falar da Polônia também sem falar em comunismo.
Lógico,
né?
Lógico.
Como é que ficou? Eu nunca entendi muito bem, pessoalmente até. Não é? O comunismo antecede, né, a Segunda Guerra. A Polônia,
Não. Antecede no caso da União Soviética.
Na Polônia só depois da guerra?
Na Polônia sim. Porque o que acontece é que quando termina a guerra, a Europa é dividida entre os vencedores. Basicamente entre Estados Unidos,
né,
e União Soviética em zonas de influência. Até onde chegaram as tropas soviéticas, a grosso modo, virou comunista. No lugar onde chegaram os americanos, continuou, né, capitalista, né, digamos, né? Então, o que acontece? O comunismo nesses países, ele teve uma característica que eu digo no livro, um pecado original, de que foi um processo totalmente imposto, né? Porque qualquer regime, é como a gente fala agora da Primavera Árabe, né? Eu acho que quando é uma coisa espontânea, tudo bem. Mas não adianta também querer forçar a barra, obrigá-los a mudar. Porque cada país sabe o que deve fazer, né? Mas, no caso do comunismo, eles viraram comunistas, esse país da Europa, o chamado Bloco Soviético, ou Bloco Socialista, né, que se dizia na época, ou Cortina de Ferro, né? Eles viraram porque as tropas soviéticas chegaram até aquele lugar. Eu vou até citar um exemplo curioso. No caso da Grécia, houve uma guerra civil após a Segunda Guerra Mundial, e o Partido Comunista estava ganhando a Guerra Civil. Mas como não estava na área de influência soviética, os ingleses entraram lá e esmagaram essa rebelião. Quer dizer, a Grécia deveria ter sido provavelmente comunista, porque internamente houve uma guerra, sei lá, mas os comunistas estavam ganhando.
Não tinha religião ortodoxa, né?
Podia ter. Exatamente, é curioso isso. Então esse é o pecado original, quer dizer, os poloneses sempre viram o comunismo como uma imposição, né? E lembre-se também que a Rússia teve problemas no passado, guerras, etc. A Alemanha tem problema, quer dizer, é um regime que vem imposto por um país inimigo, né? Um país que, ou pelo menos, que teve suas pinimbas no passado grandes, né? Entendeu? Que chegou a ocupar a Polônia durante muito tempo, na época do czarismo. Então, o que acontece? Isso provocou muita repulsa no país, quer dizer, nunca engoliram bem o regime. E, além disso, o país era extremamente católico, né? Um dos países mais católicos do mundo. Então, tudo isso provocou a Igreja Católica Polonesa, ela sempre foi um fator de resistência ao comunismo. E aí você vê como é interessante essa questão do nacionalismo, como é uma força nos países. Você pode observar que os países comunistas que ainda restam, que é China, Cuba, Vietnã, são países que o comunismo, ele significou uma coisa muito nacionalista, de independência nacional. A China era um país que não tinha importância nenhuma, depois ela virou, pouco a pouco, uma potência. Claro, com mudanças na economia, teve que fazer, né? Não é o comunismo puro, mas, de certa maneira, o comunismo tinha muito a ver com o nacionalismo. O Vietnã, indubitavelmente, né? O Vietnã foi toda a luta contra os americanos, contra os franceses antes, né? E a unificação do país se deu sob o regime comunista. O comunismo, ele ainda existe em países em que ele é ligado ao nacionalismo. Ou de certa maneira,
não ligado a uma ocupação.
A uma ocupação estrangeira. E é o caso da própria Cuba, né? Porque Cuba, você sabe que a grande questão em Cuba é o confronto com os Estados Unidos. Não é nem o regime. Aliás, a Revolução nem era comunista, né? E de certa maneira, os americanos, fala-se muito em mudanças em Cuba. Eu acho que só vai mudar quando acabar esse bloqueio americano, etc. Porque esse confronto não leva a nada, né? Exatamente esse confronto é um pouco, fortalece o regime comunista cubano, não há dúvida nenhuma, porque é um regime que baseia-se muito no nacionalismo. Quanto mais continua esse bloqueio a Cuba, isso é uma besteira, né? Entendeu? Mas, bom, essas políticas, é uma política que já dura mais de 50 anos, né? E há pressões de todo tipo, mas é uma herança da Guerra Fria, sem dúvida, né?
Pois é, o assunto é fascinante, teríamos muito o que conversar, mas nosso tempo aqui é curto, né? Eu só vou terminar perguntando qual vai ser o próximo livro, que país vai ser esmiuçado por Ivan Godoy.
Você sabe que, nesse caso, eu estou ainda pensando, mas eu sempre procuro, quero lhe dizer só uma dica, eu procuro falar de países que não tem muitos livros sobre o assunto, sabe? Porque não adianta, eu estive em Paris várias vezes, mas escrever sobre Paris, deve ter 10 mil livros sobre Paris, inclusive o Hemingway, prêmio Nobel. Então, o que é que eu vou fazer escrevendo sobre Paris? Agora, a Polônia é um país que, se você pode observar, há pouquíssimos livros. No Brasil, esse é o primeiro livro nos últimos 20 anos sobre a Polônia, entendeu? Então,
parabéns,
é um material útil,
né? Livro. Muito obrigado, Ivan Godoy.
Obrigado, professora.
Acabamos de conversar com o jornalista e escritor Ivan Godoy a respeito do seu livro Polônia. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.